Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos, especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na quinta temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês, vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, passeando com o cachorro, sofrendo no transporte público, rodando aquela avaliação de risco mais complexa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 179 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast, como vocês sabem, é editado por Lilian Coreasso Riz e é oferecido por pessoas muito queridas, que são as nossas colaboradoras e os nossos colaboradores financeiros do Apoia-se. Em nome de toda a família ECD, agradecemos demais a essas pessoas que cooperam muito com a comum unidade do GAC, nos ajudando financeiramente e também mostrando que somos relevantes e devemos continuar trabalhando por essa construção coletiva, por esse esperançar. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e contribuir financeiramente conosco é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta também com 4 empresas patrocinadoras, o que nos permite ler, estudar, discutir, conversar, elaborar os episódios todas as semanas e ainda nos enchem de orgulho por empresas desse quilate, desse porte, dessa importância, quererem unir as marcas delas ao nosso trabalho. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais, demais, demais essas 4 empresas. Bom, esse aqui é um daqueles episódios mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com comentários sobre um tema específico. Pensamos que esse tipo de episódio mais curto e, assim, direto ao ponto, é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que discutimos no SENAC, discutimos na BNT, nas reuniões da ESAS, em outros fóruns, outras universidades e tal, mas nem todo mundo tem acesso fácil a essas discussões. Então a ideia é intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos mais curtos para todo mundo ficar, assim, por dentro de alguns temas que estão sendo discutidos por aí. E o episódio de hoje veio de um Reels, que publicamos recentemente no Instagram. Era um corte muito interessante do episódio 106 do podcast Áreas Contaminadas. Nesse episódio, a gente conversou com o grande Neymar Almeida, da Clean. E aí, no corte, o Neymar conta uma história muito interessante, muito legal, de um cliente dele que estava com um suposto problema no PID, no Foshek Tiger, que é um equipamento vendido pela Clean, que supostamente esse Foshek Tiger do cliente estava lendo VOC onde não tinha VOC. Mas, verificando melhor, o problema não era o PID, era no saquinho Zip que o cara estava usando para medir VOC no solo. A conclusão era que o solo não estava contaminado, mas sim o saquinho Zip que estava contaminado. Muito bem, esse Reels levantou algumas perguntas ali mesmo, né, no própria postagem, no Instagram, e outras muitas perguntas em mensagens privadas que as pessoas me mandaram, as pessoas querendo saber onde estava o erro nessa história. Se é somente no saquinho Zip contaminado, que é um grandíssimo erro, é claro, ou se tinha mais erros associados a essa história. Então eu resolvi fazer esse episódio aqui, e esse episódio eu pretendo que seja curto para comentar essa questão aí, mais direto ao ponto. Espero que vocês gostem. Vamos então ao episódio. Bom, como sempre, vamos tentar começar pelo começo. De onde vem essa ideia, de onde vem essa prática de se colocar solo no saquinho Zip, deixar no sol por um tempo, desagregar o solo dentro do saquinho e medir dentro desse saquinho Zip com equipamento que possa medir os VOX, como por exemplo um PID. Lembrando que o PID é um detector de voláteis, né, de compostos voláteis, um detector de compostos voláteis por fotoionização. Bom, nos primeiros estudos em postos de combustíveis, lá no início dos anos 2000, a CETESB pedia que um procedimento como esse fosse feito. A CETESB, mais ou menos entre 2002 e 2014, 2013 talvez, pediu o seguinte em investigações de postos: a coleta de amostras de solo de metro em metro com liner. Repito, a CETESB lá em 2002 já pedia amostragem de solo com liner. Só que ela pedia isso até o fim da zona não saturada, ou até o que se chamava de franja capilar. Aí com o liner na mão, e esse liner representa um metro, né? Então é de metro em metro com o liner, então o liner representaria um metro, o consultor deveria cortar o liner ao meio, separar metade, né? E essa metade seria preservada no isopor com gelo, a outra metade deveria ser desagregada, colocada em um saquinho zip, deixada um tempinho no sol, e aí essa metade deveria ser medida com algum analisador de gases, no início o Gastec, depois um PID, para que se avaliasse quanto de VOC tinha naquela metade que estava no saquinho. E aí, ao final de todo o processo, ao final do furo, o maior valor de VOC obtido nessas medidas no saquinho levava à decisão de pegar aquela outra alíquota que estava preservada no gelo, supostamente irmã dessa que você mediu, pega aquela alíquota que está preservada no gelo, colocá-la no frasco de boca larga e mandar esse frasco de boca larga para ser analisado no laboratório. Dessa forma, a ideia era selecionar uma amostra, uma única amostra, na zona não saturada ou na franja capilar, para representar o que era a contaminação em fase retida, ou a contaminação do solo, naquele ponto, diferenciando da chamada contaminação na água, que essa contaminação na água, supostamente, entre aspas, que poderia estar em fase dissolvida ou, também entre aspas, em fase livre. Ambas, fase dissolvida ou fase livre, seriam identificadas, quantificadas e delimitadas com postos de monitoramento. Hoje sabemos que é um equívoco, mas era isso que o procedimento pedia lá por 2002, 2007, mais ou menos. Bom, aí são muitos os erros conceituais nessa atividade solicitada, né, pela CETESB lá no início dos anos 2000. Vamos tratar deles aqui, mas vamos novamente começar pelo começo. Qual era a ideia conceitual naquela época para isso ter sido proposto, para todo esse procedimento que eu acabei de citar ter sido proposto? A ideia básica era que o Pancake Model funcionava em áreas contaminadas por hidrocarbonetos. Vamos lembrar, essa recomendação era válida para investigação em postos de combustíveis, portanto áreas com hidrocarbonetos. Claro que o pessoal pegava esse procedimento de posto e aplicava para tudo, né? Inclusive aplicava para metais, vejam que absurdo, né? Metais não são voláteis, exceto mercúrio, mas o pessoal usava isso para tudo. Enfim, Pancake Model, como nós falamos na nossa série especial sobre GAC em áreas com hidrocarbonetos, é aquela ideia, aquele conceito que todo é um NEPL, todo produto imiscível menos denso que a água, tudo isso se infiltra homogeneamente no solo, não saturado, até encontrar uma barreira. E essa barreira pode ser estratigráfica, como encontrar rocha, ou encontrar uma camada de argila impermeável. Ou, no caso mais provável, essa barreira não é estratigráfica, mas em si é uma barreira hidrodinâmica, vamos dizer assim. A barreira é a água subterrânea. Por quê? Para os adeptos do Pancake Model, como o El Nepal é menos denso que a água, ele flutua sobre a água, então ele flutua sobre o aquífero. Então, na ideia do Pancake Model, todo o óleo que pudesse infiltrar no solo iria infiltrar até encontrar água, e ali o óleo pararia de migrar, porque encontrou água e, como é menos denso, ele para de migrar. Hoje sabemos que isso não é um conceito correto, principalmente porque nós estamos falando de poros, né? Não estamos falando de copo d'água, nem de lago subterrâneo, nada disso. Como são poros, a coisa é meio diferente, como a gente está falando na outra série especial sobre GAC em postos, né? Bom, como os primeiros casos de postos de combustíveis eram grandes vazamentos de centenas de litros ou até milhares de litros de produto vazado, algo parecido com essa ideia do Pancake Model acontecia, porque os poros do solo ficavam saturados com produto imiscível e essa saturação fazia com que o óleo migrasse e eventualmente se juntasse a um posto de monitoramento, um poção, que a gente fala, né? Um poção não afogado, dando a impressão que esse era todo o óleo e bastava recuperar esse óleo que todo o El Nepal teria sido remediado. Então, a identificação do El Nepal era com poços de monitoramento, poções de monitoramento. E a remediação também eram com poções, né? Nesse caso, poções de extração. Bom, em um ponto, os órgãos ambientais tinham bastante razão em querer isso. Esse El Nepal móvel era o que mais representava risco, já que é esse El Nepal móvel, essa fase livre, realmente livre, móvel, poderia migrar para alguma utilidade subterrânea, algum poço de captação de água e causar uma explosão ou alguma outra coisa de grande dano ambiental. Por conta desse maior risco, considerava-se que existia o Pancake Model. E o Pancake Model é o que dizia que o óleo se juntaria acima da água, a não ser que houvesse um anteparo a esse óleo antes dele chegar na água, rocha ou uma camada de argila impermeável. Então, pensando um pouco aqui com a cabeça dos órgãos ambientais no início dos anos 2000 aqui no Brasil e no meio dos anos 80 lá nos Estados Unidos, a situação era a seguinte. O maior risco era o produto puro, a fase livre, o El Napo Móvel, migrar e atingir utilidades subterrâneas ou pós de captação de água subterrânea. O segundo maior risco era esse El Napo particionar para o ar do solo, como fase vapor, e migrar como vapor para estruturas subterrâneas e causar uma explosão. Esses eram os riscos agudos que deveriam ser combatidos imediatamente, de forma prioritária pela CETESB. E o jeito mais claro, a forma mais clara de fazer isso, é tentar identificar óleo como fase livre, ou El Napo móvel. E para isso era necessário instalar postos de monitoramento e ou verificar se existia óleo retido no solo na zona não saturada, pois para haver partição para o ar do solo, era necessário que esse El Napo, que é a fonte secundária, estivesse na zona não saturada ou no máximo na interface zona saturada-zona não saturada, no que se convencionou chamar aqui naquele momento de franja capilar. Então, o El Napo estaria na zona não saturada ou na franja capilar e poderia particionar para o ar do solo e esse vapor podia causar um problema como explosão. Nesse pensamento, quais eram as diretrizes básicas de investigação em áreas com possível El Napo como poço de combustíveis? Instalar poções próximos das fontes suspeitas para ver se o El Napo migraria para um poço. E durante essa sondagem para instalar os poções, coletar amostras de solo de metro em metro para encontrar o ponto no perfil com a maior concentração de hidrocarbonetos, de modo que, com essa concentração, na zona não saturada ou na franja capilar, fosse possível quantificar o risco dela se particionar para o ar do solo em fase vapor. E já que os poções foram instalados e estão lá, deveríamos amostrar água subterrânea nos poções, que, repito, foram instalados com o objetivo de ver se junta óleo dentro dele, se junta fase livre, se junta El Napo dentro do poço. Esse era o objetivo do poção. Mas já que ele está lá, vamos fazer uma amostragem de água. Essa amostragem de água subterrânea iria subsidiar as tomadas de decisão sobre a partição da fonte secundária para a fase dissolvida nessa água subterrânea. Uma dessas decisões a ser tomadas dizia respeito à potabilidade da água. E a segunda decisão importante dizia respeito à partição de vox a partir da água subterrânea para o ar do solo, no famoso cenário de intrusão de vapores a partir da água subterrânea da avaliação de risco à saúde humana da CETESB. E não é só isso. Já que os poções estão lá, dando sopa, deveríamos medir o potencial hidráulico do, entre aspas, aquífero freático e desenhar um mapa potenciométrico. E aí deveríamos também, já que está lá, realizar um ensaio hidráulico tipo slug test para determinar a condutividade hidráulica do mesmo aquífero freático. Notem que são muitos erros nessa história que vão muito além do saquinho zip. Esses poções, como já falamos aqui diversas vezes, são feitos a esmo, sem dividir em unidade de estratigráfica, então ele está contando uma média de tudo que ele está atravessando. Portanto, nem potenciométrico, nem condutividade hidráulica do slug test, nem amostragem de água subterrânea, concentração da substância química, são representativos, porque o poço não é representativo. Mas enfim, os conceitos inadequados sobre a El Napo e investigação de poços, nós estamos discutindo muito lá na série especial. Mas, basicamente, é o seguinte, o El Napo não fica boiando bonitão em cima do aquífero. O produto imiscível pode estar na zona não saturada, pode estar na interface zona saturada, zona não saturada, ou pode estar na zona saturada. E os poços só são capazes de identificar a parte móvel desse El Napo que está na interface zona saturada, zona não saturada. Mas há muito El Napo que não está nessa posição e nem nessa saturação. Então, é um erro conceitual que está lá atrás, Mas esse episódio aqui fala especificamente das amostragens de solo e avaliações do saquinho zip. Essas eram realizadas, e ainda são, para qualquer substância química de interesse volátil que possa ser medida com equipamento PID, não só El Napo. Mas as pessoas pegavam emprestada a mesma lógica das investigações em poços. O que importava, o que importa, está na água. Seja El Napo, seja de Napo, seja qualquer outra coisa, está na água. No solo, o que importava para essas pessoas era a zona não saturada, porque uma eventual massa retida ali podia gerar risco de intrusão de vapores. E bastava descobrir a maior concentração supostamente porque na planilha de avaliação de risco só tem lugar para um valor, e porque a comparação com os valores orientadores era também considerando um único valor de concentração no solo. Por isso, a ideia básica, naquele tempo, era obter a concentração da substância química de interesse no solo como se fosse apenas uma, homogênea, no solo inteiro, fosse essa única concentração. O que é também mais um grande erro. E as normativas e legislações? Alguma normativa, alguma legislação exige que a gente faça esse procedimento do saquinho? Bom, embora essa prática de medir VOC no saquinho para selecionar a amostra que não está no saquinho fosse solicitada pela CETESB antigamente, hoje ela não é mais solicitada e não é mais válida em nenhum lugar do Brasil. É considerada uma técnica errada, porque desrespeita a NBR 16434, que trata de amostragem de solo e sedimento para análise de VOC. Vejam, pelo contrário, tem gente que fala que é obrigado a fazer análise no saquinho, pelo contrário. A gente não pode fazer análise de VOC no saquinho, de acordo com a normativa atual brasileira, né? Nós estamos aqui em fevereiro de 2024. A NBR 16434 desrecomenda esse procedimento do saquinho, como nós vamos falar agora a seguir. Bom, essa norma foi publicada, 16434, né? Foi publicada em 2015, portanto já há 9 anos. E essa norma diz claramente que para coletar amostra de solo, para submeter essa amostra a uma análise química de VOC, deve-se coletar a amostra de solo com liner. Então, a primeira coisa importante para observarmos é que é obrigatório usar o liner. Não é permitido coletar a amostra do trado manual, nem do espiral do trado sólido, nem do espiral do trado oco, né, do rolo, nada disso. Obviamente, não é também para dar uma despertinho, coletar a amostra no trado manual, colocar num liner com a mão e depois fazer os outros procedimentos. Sei que tem muita gente por aí que faz isso, né? Tenta dar uma despertinha, mas isso é uma fraude, né? Então isso não deve ser feito, obviamente, porque é uma fraude. Bom, depois de coletar a amostra no liner, a norma 16434 pede para que seja feita uma varredura com PID no liner fechado. Então você coleta com liner e precisa fazer furo no liner. A norma recomenda de 12 em 12 centímetros, mas admite 20 em 20 centímetros. E aí 20 em 20 centímetros é a prática convencional para a distância entre um furo e outro dentro do liner, né? E aí, em cada furo, no liner, mede-se os VOCs com o PID. Vou ressaltar aqui um detalhezinho que a gente falou em outros episódios, que você quer medir de 20 em 20 na natureza, mas, muitas vezes, o liner vem menos do que aquilo que você cravou, né? Você cravou 1 metro, mas ele vem, por exemplo, com 80 centímetros. Então, você quer 20 em 20 na natureza, você precisa fazer uma correção de quanto em quanto você vai medir no liner. Tá? Mas tudo bem, isso é uma outra história para um outro episódio. O que interessa aqui é a história da varredura. Você vai fazer a varredura no liner fechado, furando o liner e medindo com PID nesses furinhos. Depois de feita essa avaliação, é que devem ser selecionadas as amostras de solo para serem enviadas ao laboratório. A norma não diz onde você vai coletar a amostra. Ela descreve o método de você fazer uma varredura para te ajudar a tomar uma decisão. Ela não te obriga a coletar onde deu o maior valor. Ela fala para você fazer uma varredura e isso vai te ajudar a decidir. Ela também não obriga a coletar uma amostra de solo por furo, nem 2, nem 5, nem 10. Não existe uma obrigatoriedade de você coletar um número específico de amostra de solo por furo, nem um número de amostra por liner. Essa é a decisão do responsável técnico, da consultoria. Então a norma diz assim: primeiro usar o liner, segundo fazer a varredura, e nada de saquinho. A varredura deve ser feita com furos no liner fechado. Terceiro, para enviar as amostras selecionadas para o laboratório, deve-se usar um frasco adequado. E não é um frasco de boca larga. Desde 2015, não é permitido usar esse frasco de boca larga por causa da norma 16434. Tem gente que usa o frasco de boca larga e maceta o solo no frasco de boca larga? Tem, muita gente. O laboratório aceita? Infelizmente sim, provavelmente sim, já que o laboratório faz análise química. O laboratório não é o responsável técnico pelo projeto. Então, o laboratório não é que determina se você vai mandar ou não. Quem vai determinar o frasco é o responsável técnico, claro, em conjunto com o laboratório. Mas mandar o frasco de boca larga para o laboratório não é tecnicamente correto e nem é permitido pela norma nacional, né, norma NBR 16434. Então, o que é adequado, o que está de acordo com a norma 16434? É adequado preservar a amostra de solo no frasco com metanol na proporção de até 1 para 1, ou seja, tem que ter menos solo que metanol no frasco. Esse frasco com metanol deve ser fornecido e previamente pesado pelo laboratório. Tá? Então, a primeira opção que você tem é frasco com metanol fornecido pelo laboratório, previamente pesado, com um monte de outros cuidados, etc. Outra coisa que é adequado usar um frasco hermético. Nós temos no mercado dois frascos herméticos disponíveis para venda. O Encore, importado aqui pela Clean, e o Vaiovoc, fabricado aqui mesmo no Brasil pela Sauber System. Então, são dois frascos herméticos que funcionam. Também é adequado preservar a amostra de solo num frasco, né, num vial com metabisulfito de sódio, embora eu nunca tenha visto fazer isso, né, mas é possível. Também é adequado mandar em um vial sem preservante. E aí, nesse caso, tem um holding time de 48 horas no gelo, né, e aí o laboratório precisa saber disso, precisa fazer o procedimento dele ali nesse frasco sem preservante. E é adequado também preservar num vial com água. Né, e preservar num vial com água também tem holding time de 48 horas no gelo ou 14 dias se estiver congelado a menos 5 graus Celsius. Tá? Tanto o sem preservar com preservado com água, você precisa combinar com o seu laboratório. Resumindo, metanol, frasco hermético, preservado em água, sem preservar ou com metabisulfito de sódio. Bom, e por que inventar essa norma? Né? Por que trouxer essa norma? Porque essa norma foi escrita aqui no Brasil. Essa norma foi totalmente baseada em uma norma STM de mesmo teor e tinha dois objetivos centrais para escrever essa norma, né, aqui no Brasil. O primeiro deles, e mais importante, é minimizar a perda de voláteis durante o processo de amostragem de solo até o momento da análise dessa alíquota. Por isso, a obrigatoriedade do liner e dos frascos mais adequados à preservação. Isso deu muito certo. Antes dessa norma ser publicada, era raríssimo encontrar contaminação em amostras de solo, mesmo onde era muito clara a presença de produto imiscível no solo. Mandava para o laboratório e dava ND. Depois da norma, é muito frequente os estudos encontrarem concentrações significativas no solo, da ordem de gramas do contaminante por quilo de solo. Isso é uma contaminação significativa e vem sendo encontrado graças à norma 16434. Então, dá para dizer com tranquilidade que o primeiro objetivo foi atingido. Gostaria de destacar que a norma tem validade nacional, então em todo o Brasil é preciso seguir essa norma 16434. Se você que está me ouvindo é de órgão ambiental e não é do estado de São Paulo, você pode tranquilamente exigir que essa norma 16434 seja cumprida. Com isso, o responsável técnico já vai ser obrigado a coletar a amostra com o liner e a preservar corretamente as amostras de solo. Especificamente no estado de São Paulo, o DD38 é muito claro ao dizer que devem ser seguidos os procedimentos de investigação do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. E, na ausência desse manual, as normas da ABNT são de cumprimento obrigatório. Como sabemos, o manual ainda não tem essa questão de amostragem de solo para voláteis publicada. Portanto, essa norma ABNT NBR 16434 é de cumprimento obrigatório no estado de São Paulo. Então, a vocês que estão fazendo relatórios em São Paulo, atenção a isso. Você é obrigado a seguir a norma 16434. O segundo objetivo dessa norma é um objetivo básico e óbvio, né? Que depois que a gente pensa a respeito, dá até vergonha da gente ter feito coisa diferente no passado, como nós todos fizemos. E aí é o seguinte, como que é possível nós medirmos o VOC em um pedaço do perfil para selecionar um pedaço diferente do que nós medimos? Ou seja, não tem o menor cabimento a gente colocar o solo em um saquinho, desagregá-lo, deixá-lo no sol e medir os VOCs. E essa medida de VOC representar o VOC que está lá preservada no gelo? Não representa. Essa medida de VOC no saquinho representa o VOC que está no saquinho. Não tem absolutamente nada a ver com aquela alíquota que está separada no gelo. Nada a ver. Não tem relação nenhuma. Esse era um grande absurdo que a gente fazia antigamente, e felizmente hoje em dia está totalmente superado. Alguém pode pensar assim, representa aquele metro, né? Então você mediu, representa um metro. Mas vamos pensar bem, não tem sentido representar um metro. Em um metro, no solo, acontece de tudo. É muito, mas muito comum mesmo, um liner de 1,20 m ter uma porção com bastante VOC e outra sem nenhum VOC. Ou ter uma porção com argila, outra porção com areia, outra porção com silt no mesmo liner. Então, não existe um único valor de qualquer coisa para um único liner. Então não dá para a gente medir na metade do liner representando a outra metade e achar que tudo isso representa um único metro. Isso é um grande erro, né? Isso é um grande erro conceitual. E a norma 16434 veio também para substituir esse erro, né? Para acabar com esse erro. Resumindo, esse é um motivo mais que suficiente para não usarmos a técnica do saquinho zip para varredura. Você está medindo uma coisa e para representar outra. Isso já pode parar, né? Já está completamente errado. E como é que a norma 16434 recomenda a varredura? Eu já falei, com furos no liner a cada 12 a 20 centímetros. Você mede os vox nesses furinhos sem abrir o liner para aí selecionar a parte desse liner que está supostamente mais contaminada. Tem incertezas nesse processo? Sim, há muitas incertezas. E é por isso que eu recomendo a VVVAC, varredura vertical de voláteis com aquecimento em campo, que vocês podem conhecer no episódio 83 do nosso podcast. Tem incertezas, mas é muito melhor do que você fazer a medição no saquinho. Pelo menos você está coletando o que você está medindo ali. Você tem uma medida do ponto onde você quer avaliar para ver se coleta ou não. Resumindo, primeiro e mais forte motivo para não medir VOC no saquinho é que você não vai analisar o solo que está no saquinho. Então, medir nele é um resultado que não representa muita coisa, não representa nada, na verdade, e não deve ser feito. E aí, finalizando a questão legal e normativa sobre medir VOC no saquinho. Era solicitado pela CETESB no início dos estudos impostos, mas desde a publicação da NBR 16434 em 2015, não se deve mais fazer esse tipo de varredura. Isso foi referendado na DD38, então não há nenhuma desculpa metodológica ou legal para fazer varredura no saquinho. Pelo contrário, se você fizer a varredura no saquinho, você não estará seguindo as normativas vigentes no Brasil. Bom, tem mais erros conceituais e metodológicos por trás dessa medição no saquinho. Vamos tentar falar deles aqui. A DD38 diz também que devem ser investigados todos os meios. Um desses meios é o solo, então vamos nos ater a ele por enquanto. Todos os meios em todas as unidades hidroestratigráficas. Ou seja, falando de investigação de substância química de interesse, devem ser investigadas todas as unidades hidroestratigráficas encontradas naquele local, de modo que não deve ser coletada apenas uma amostra de solo por ponto. Não há uma única amostra que represente todo o perfil do solo. Esse é um erro bem grandioso que deve ser evitado. Se todas as unidades devem ser investigadas, como vamos encontrar essas unidades? Com uma metodologia de amostragem de solo que permita essa identificação e diferenciação em escala de detalhe, que é com o liner, só com isso. Até aí tudo bem, mas mesmo seguindo a norma 16434, coletando com o liner, preservando certinho, mas se somente selecionarmos uma alíquota em um único liner para mandar para o laboratório, nós não estamos obedecendo a DD, pois teremos que mandar uma amostra por unidade, não uma amostra por furo, nem uma amostra por liner, mas uma amostra por unidade de estratigráfica no mínimo. E como poderíamos coletar uma amostra por unidade avaliando as amostras dentro de um saquinho? Sem condição nenhuma, não tem como fazer isso. Elas devem ser avaliadas no liner, em escala de detalhe, com alíquotas pequenas. Também, a ideia de uma única amostra para representar a fase retida num ponto inteiro, uma única amostra para o furo inteiro, é absurda. Uma ou duas amostras é um negócio absurdo. Imagine um perfil de solo de 5 a 6 metros em uma região de depósitos aluvionares muito comuns nas investigações que fazemos. Em 5, 6, 7 metros, quantas unidades hidroestratigráficas nós encontramos? Tipicamente, nessa região de depósitos aluvionares, a gente vai encontrar aterro, argila orgânica, silt, areia fina, depois areia média, depois areia com pedregulhos, cascalhos, e depois uma argila mais rija, de depósitos mais antigos. Então, só aí já são 7 em 6, 5, 6, 7 metros. Agora, veja, eu falei tudo isso aí. Se nem a textura, nem a granulometria dá para a gente dizer que tem uma única nesse furinho de 6 metros, como a gente pode acreditar que a interação contaminante meio físico é a mesma, é igual no perfil inteiro? Nós não temos, nesse perfil de 6 metros, uma textura única, uma cor única, uma granulometria única, uma porosidade única, uma condutividade hidráulica única. Não é mesmo? Pensando bem, é um absurdo atribuir o único valor ao perfil todo. Então, por que imaginamos que isso seria possível com análise química? Certamente é um resquício de um tempo antigo, onde a avaliação do solo era negligenciada. A distribuição da contaminação no solo, mesmo em área onde ocorreu o vazamento, em área que contém NEPL, é bastante heterogênea. Como é heterogênea a distribuição da água no solo e é heterogênea a distribuição das próprias partículas que compõem o solo, de modo que não dá para coletar somente uma amostra por furo, mas devemos coletar tantas quantas forem necessárias as amostras. E não tem como a gente ver se é necessário se nós destruirmos a amostra analisando VOC no saquinho. Não tem como a gente avaliar a distribuição da contaminação no perfil com medida de VOC no saquinho, pois é necessário um detalhamento muito maior dessa avaliação. Portanto, a avaliação do solo no saquinho traz consigo um conceito bastante equivocado, que basta uma única amostra de solo para avaliarmos a presença da contaminação, a distribuição da contaminação e a massa da contaminação no solo. Esse conceito precisa ser mudado, e se tivermos o conceito correto, jamais vamos avaliar o solo medido no saquinho Zip. E tem mais um conceito equivocado também, que muita gente ainda acredita, e o conceito equivocado é que não existe contaminação no solo abaixo do nível d'água, ou seja, não existe contaminação do solo na zona saturada. Tem gente que acredita nisso, isso é errado. Não é porque os poros contêm água que a contaminação não entra nesses poros, tanto em fase NEPL, tanto em fase móvel ou residual, tanto como a própria fase dissolvida, né? Essa contaminação dissolvida pode ficar retida no meio dos poros do solo, ou pode ficar retida na superfície das partículas, ou retida na matéria orgânica, a partir do que vem dissolvida. Enfim, muita coisa pode acontecer. Por isso, não devemos parar de amostrar o solo só porque chegou na zona saturada. Esse é um equívoco conceitual grandioso. Você talvez pode estar perguntando, há risco nesse solo contaminado na zona saturada? Existe risco à saúde humana? Bom, existe o risco de contato dérmico com esse solo contaminado, mas em geral essa via não existe, né? Contato dérmico com o solo contaminado. Existe a possibilidade grande desse solo contaminado particionar contaminação para a fase dissolvida. Isso pode ser verificado com a amostragem correta da água subterrânea. Mas existe risco desse solo contaminado na zona saturada particionar contaminação em fase vapor para o ar do solo? Não, isso não acontece, porque essa contaminação não está em contato com o ar do solo. Ela precisaria ir para a água e da água para o ar do solo. E aí esse é o motivo pelo qual muita gente quer ignorar a contaminação de solo na zona saturada. Por quê? Não dá risco mesmo? Vamos largar isso aí para lá. Mas obviamente é uma visão equivocada, já que a maior massa, de 90% a 99%, está no solo contaminado, nos poros do solo. E boa parte desses 90% a 99%, uma boa parte disso, está na zona saturada. Ignorar essa massa é a receita perfeita para um modelo conceitual muito equivocado. Beleza, está errado parar a amostragem de solo no nível d'água e tal, mas o que isso tem a ver com a avaliação no saquinho? O erro conceitual de negligenciar o solo na zona saturada, como se dali para baixo existisse só água, levou e leva ainda os responsáveis técnicos a não priorizarem a boa técnica nas amostragens de solo na zona saturada. Quando essa amostragem é feita? Então, já que não vale nada mesmo, vamos tirar o solo dos trados ocos que estamos usando para perfurar e para instalar poço, colocar no saquinho, né, naqueles, vamos instalar um multinível, vamos furar com o trado oco aí e vamos coletar o solo que está saindo no espiral do trado, colocar no saquinho e ver se dá VOC. É isso que eles pensam. Isso é bastante errado, como vocês já sabem. Mas vejam como o conceito errado de que não existe contaminação no solo na zona saturada, isso é um conceito errado, isso leva a decisões erradas tecnicamente. Então, uma das decisões erradas tecnicamente é medir o VOC no saquinho. Tudo tem a ver com o conceito errado lá de trás. Por último, alguém me disse que o problema descrito pelo Neymar naquela evidência anedótica, né, que era aquele saquinho que já tinha VOC. Daí a pessoa diz assim, mas no liner isso também podia ocorrer, já que ele também é de material plástico. Bom, os liners que nós usamos são fabricados aqui no Brasil por duas empresas, por três empresas. Eles são de PEAD ou de PVC. Os fabricantes sabem muito bem para que serve o liner, tomam os cuidados necessários para que esse tipo de erro não ocorra. Ainda que ocorra, que possa ocorrer, é muito fácil rastrear esse liner, né, supostamente contaminado até a origem, né? Tem dois ou três fabricantes só. Agora, os saquinhos Zip são fabricados aos milhões, por, sei lá, milhares, dezenas de milhares de fábricas espalhadas pelo mundo todo, para zilhões de finalidades. Portanto, essas várias fábricas aí não têm a mesma preocupação que a fabricação do liner. E fica impossível rastrear. Como é que nós vamos rastrear todas as fabricantes de saquinhos Zip? Ou seja, dificilmente esse erro ocorreria com o liner. Mas o importante aqui, essa não é a questão. A gente podia usar um saquinho não contaminado. O Neymar contou uma história engraçada, mas se o saquinho não for contaminado, se o saquinho for de, sei lá, teflon, um saquinho de inox ou de um material da NASA, o problema é o mesmo. A gente não deve avaliar VOC no saquinho, porque a resposta não é representativa de nada. O problema não é o saquinho, embora a história tenha sido engraçada, mas o problema não é o saquinho. O problema é a ideia. A ideia é equivocada. E é isso que nós estamos tentando falar nesse episódio aqui. Espero que estejamos sendo claros. Bom, resumindo aqui toda essa história. Não devemos avaliar o VOC em amostra de solo no saquinho zip. Não pela avaliação em si, nem pelo saquinho em si, mas pelo conjunto de erros conceituais que andam junto com essa metodologia equivocada. Primeiro, não há nenhum procedimento ou norma que obrigue a fazer essa avaliação no saquinho. Muito pelo contrário. A norma 16.434, justamente a norma que regula a amostragem de solo para voláteis, desrecomenda essa avaliação no saquinho. Também desrecomenda a amostra de solo coletada direta no trado, ou no espiral dos trados sólidos, ou no espiral dos trados ocos. Ainda, ela desrecomenda o uso de frasco de boca larga. Tudo isso vai contra a norma 16.434. A DD 38 exige o cumprimento da NBR, portanto, exige o cumprimento da NBR 16.434. E exige também outras coisas que inviabilizam a avaliação de solo no saquinho zip, como erros técnicos e erros conceituais mais importantes atrelados a essa medição de VOC no saquinho. Nós temos, primeiro, o maior de todos. Não tem cabimento a gente medir quanto VOC tem uma amostra no saquinho e achar que isso representa uma outra amostra que não foi medida, que está lá preservada no gelo. Não tem como considerar uma coisa dessas razoável. Isso está totalmente errado. Segundo erro conceitual, colocar o equivalente a meio metro ou mesmo um metro de um perfil de solo no saquinho e medir também não é razoável. Porque nesse caso nós estaremos considerando que esse meio metro ou esse um metro são homogêneos da distribuição de VOC, o que é uma expectativa irreal, isso aí não existe. O terceiro grande erro, se as massas de solo colocadas nos saquinhos forem diferentes, as medidas de VOC serão diferentes para o mesmo grau de contaminação. Se num saquinho você coloca 100 gramas de solo e no outro você coloca 1 kg de solo, as medidas de VOC obtidas serão diferentes, não por causa da diferença de concentração de VOC no solo, mas pela diferença de massa da amostra. Portanto, não dá para fazer assim. Quarto erro conceitual. Usar qualquer tipo de varredura vertical para selecionar uma única amostra de solo para ser enviada ao laboratório não representa nada, qualquer varredura que seja. Uma única amostra é uma informação que não faz sentido. É necessário coletar amostras representativas de cada unidade de estratigráfica encontrada. Jamais uma amostra por furo, duas amostras por furo. Dentro das varreduras, a do saquinho é pior, porque impede que a amostra medida seja coletada para enviar ao laboratório. Por último, das varreduras com saquinho, a pior delas, sem dúvida, é coletar direto do trado manual, trado concha, trado caneco, e coletar direto da espiral do equipamento mecanizado, trado oco ou sólido, que essas todas são ferramentas usadas para fazer sondagem com o objetivo de instalar poços. É errado você coletar o solo dali, colocar no saquinho, porque além de todos esses problemas, tem ainda o fator de baixa representatividade. Afinal, você não sabe qual era a profundidade do VOC medido, porque tanto o solo quanto o VOC estão transitando pelo furo todo, pelo espiral todo, pelo aquele furo aberto todo tirado com trado manual e tal. E também porque num furo como esse, abertão ou no espiral, boa parte do VOC já volatilizou antes de chegar no saquinho. Vejam, são vários erros, um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Por último, mais uma recomendação. A amostragem de solo deve ser feita também na zona saturada. Lá também tem massa de contaminante em fase retida que precisa ser investigada. Mas, óbvio, não colete com saquinho zip. Use a norma 16.434, ou seja, liner, varredura no próprio liner, seleção correta de amostras, preservação correta, que é metanol, frasco hermético ou água, respeito ao holding time e análise correta. Análise correta em laboratório acreditado que sabe o que está fazendo. Não basta ser acreditado, tem que saber o que está fazendo. Mesmo fazendo tudo isso, a gente vai ter incertezas. Se a gente usar um método comprovadamente ineficiente como análise de solo no saquinho, aí nós não vamos ter resposta nenhuma nunca. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que tenha sido do tamanho certo, espero que eu tenha conseguido esclarecer e que isso ajude vocês no dia a dia. Agradeço demais a atenção de todos e todas. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Então, sigam a gente nas redes, assine a nossa newsletter. O link para assinar gratuitamente a nossa newsletter está na descrição desse episódio. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e às nossas queridas colaboradoras financeiras no Apoia-se. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions, a EBP Brasil e o Laboratório E-Consulting. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.